mais um episódio do Pode Araras no ar e hoje o bate-papo é com a Nayara Bavuso, analista de marketing de influência do Ikefome, e vai contar pra gente um pouquinho como é que funciona os bastidores e o cash dos influenciadores. Nay, eu queria primeiramente começar te agradecendo pela sua participação, por ter topado ter essa conversa com a gente, pra gente entender, principalmente nesse mundo aí dos influenciadores, essa escolha, esse casting dos influenciadores pelas marcas e o que faz, o que os torna atrativos, né? E pra começar, eu queria entender como você descreveria, né, hoje o papel dos influenciadores dentro das estratégias de marketing das marcas.
Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Meu nome é Nayara, mas pode me chamar de Nay. Eu tenho 27 anos, sou graduada em publicidade e propaganda e atualmente eu estou me especializando em neurociência e consumo. Hoje eu atuo como analista de marketing e influência aqui no Ikefome e eu já passei por algumas outras empresas como MRV & Co, Governo de Minas, entre outras. E eu costumo dizer que eu sou comunicadora desde que eu me entendo por gente, assim. Desde pequenininha, eu fiz teatro, sempre fui totalmente da comunicação. E o que mais me move é buscar formas de humanizar as relações e fortalecer as conexões entre marcas, criadores e consumidores. Acredito que uma comunicação bem feita não só transforma marcas, mas também contextos sociais e relações humanas. Então, hoje, o influenciador ele é mais que mídia. Ele é ponte. Quando bem escolhido, ele não só comunica, mas conecta. O influenciador certo consegue traduzir a mensagem da marca para o universo da comunidade dele. Com a linguagem, com o time e com os repertórios próprios dele. É como se ele fosse um elo vivo entre o que a marca quer dizer e como as pessoas querem escutar. Mas para isso funcionar bem, é fundamental que as marcas olhem para esses criadores como parceiros criativos, né? Não só como uma vitrine. O influenciador certo, ele transforma uma mensagem publicitária em conversa real. E eu acho que é aí que mora o valor.
E você acredita, Nay, que os influenciadores atualmente, eles tomaram o lugar da publicidade tradicional ou eles são um complemento para essa publicidade?
Olha, eu acredito que os influenciadores não substituíram e nem vão substituir a publicidade tradicional. Mas com certeza transformaram o jeito como a gente se comunica. Hoje eles são uma peça complementar e muitas vezes essencial, assim, para marcas que querem se conectar com o público de uma forma mais humana, segmentada. E a lógica de consumo mudou, né? As pessoas não querem mais ver anúncios, por exemplo. Elas querem se sentir parte de algo. E os influenciadores fazem isso muito bem, porque eles têm a confiança e a escuta ativa das comunidades que construíram, né? Para mim, as campanhas que funcionam são aquelas em que o influenciador participa como co-criador e não como um canal. Mas essa evolução também traz uma responsabilidade enorme, né? Com tanto alcance dos influenciadores, é preciso de consciência, de impacto também do que esse conteúdo pode gerar. Eu acho que quando a influência é mal utilizada, ela pode desinformar e até causar danos. Então, acho que mais que nunca, a gente precisa unir aí criatividade com ética nas publicidades e nas campanhas atuais.
Nay, hoje você trabalha no Ikefome fazendo esse casting, né, para a empresa. E eu queria saber quais são os critérios principais que uma marca avalia antes de fechar uma parceria com um influenciador.
Então, aqui no Ikefome, eu sou responsável pelo marketing, pela contratação de influenciadores em Lafayette, Ouro Branco e Congonhas. Mas acredito que, né, em outras regiões e também em outras empresas que atuam com marketing de influência de uma forma mais madura, o processo de seleção de influenciadores, ele vai muito além do número de seguidores, né? Eu vejo que em cidades pequenas, como aqui na região, esse olhar ainda fica muito focado para esse dado, que ele é superficial. É fundamental, né, que as marcas entendam que seguidores não são nem de longe o principal critério para fechar uma parceria estratégica. A gente precisa avaliar uma série de fatores que garantem, né, que a colaboração seja eficaz. primeiro, a afinidade do público, do influenciador com, né, com o público da marca. É importante que a audiência dele tenha interesse real no que a marca oferece, porque isso com certeza aumenta, né, significativamente as chances de conversão. Depois a gente precisa analisar a reputação, o histórico do influenciador, tanto no comportamento quanto na qualidade do conteúdo, porque eu acho que é muito importante que exista coerência entre os valores da marca e o posicionamento do influenciador. Eu digo até socialmente falando, assim, é crucial para evitar riscos e crises no futuro. Outro ponto, né, que é muito importante é o engajamento, a taxa de envolvimento, não apenas na quantidade de curtida ou comentário, mas a qualidade dessas interações. É uma comunidade ativa, engajada e participativa, ela é muito mais valiosa do que um número grande aí de seguidores que provavelmente são passivos. É, por isso é importante a gente observar o potencial criativo e a capacidade do influenciador de atuar como parceiro aí na construção da mensagem que a marca quer passar.
Já aconteceu, Nai, de alguma marca desistir de uma campanha por conta de alguma postura que o influenciador teve, tanto no pré do casting quanto pós fechado o contrato?
Sim, já aconteceu. Inclusive dentro do próprio Equifome, né? Teve um caso durante um período eleitoral em que houve uma polêmica envolvendo uma influenciadora e a marca optou por encerrar a parceria. Não vou entrar em detalhes por uma questão de ética, mas foi uma situação que reforçou algo que a gente sempre leva muito a sério. O influenciador, ele não representa só a si mesmo. Ele representa a marca quando está atrelado a ela, né? Esse tipo de situação, infelizmente, não é incomum no mercado. Muitas empresas já passaram ou ainda vão passar por decisões delicadas como essa. Por isso é importante fazer um trabalho criterioso mesmo de pré-casting, mas também manter um acompanhamento pós-fechamento, porque parceria com o influenciador não é um contrato assinado e pronto. É relacionamento contínuo, que existe responsabilidade dos dois lados, sabe?
E quais são as expectativas reais que a marca tem assim que ela fecha o contrato com o influenciador?
Então, quando uma marca fecha um contrato com o influenciador, a expectativa real vai muito além de vender mais imediatamente. É claro que o impacto em vendas pode ser um objetivo, mas na maioria das vezes o que se busca é construção de imagem, aproximação com o público e fortalecimento de marca. Porque o influenciador, ele entra como um facilitador de diálogo. Ele ajuda a marca a se posicionar, a gerar identificação, participar da rotina das pessoas de uma forma muito natural. Então, a marca espera autenticidade, coerência com o briefing, né, que a marca passou, e um conteúdo que gere conexão com aquela comunidade. Porque se tem uma coisa que eu sempre reforço, eu sou analista de comunidades, eu sou apaixonada, né, pela área de comunidades, é que comunidade constrói autoridade. Quanto mais conectado o influenciador for com a própria audiência, mais legítimo será o espaço da marca ali dentro. Por isso, mais do que números, o que realmente importa é aquele criador conseguir sustentar uma conversa significativa ao longo do tempo. Aí, quando isso acontece, os resultados vêm de forma potente e duradoura.
A gente sabe que o mais importante para as marcas é o resultado, o sucesso que uma campanha com influenciador traz para a empresa. E eu queria saber como vocês medem esse sucesso. Conversão, alcance, percepção de marca, como vocês conseguem quantificar se esse resultado, ou qualificar, né, se esse resultado foi positivo ou não para a marca?
Então, eu gosto de trabalhar com uma combinação de dados quantitativos e qualitativos para a gente ter uma visão mais real do impacto daquela ação. Os KPIs principais, a gente, né, analisa taxa de engajamento, alcance, impressões, cliques, taxa de conversão. Mas também é muito importante dar uma atenção para a taxa de aderência, ou seja, o quanto aquele conteúdo teve fit com a comunidade do influenciador. Porque às vezes o número de views é alto, mas a mensagem não colou, sabe? Então esse dado nos ajuda a entender se a entrega foi de fato relevante. Outra métrica importante para mim é a sentimentalização, como o público reagiu emocionalmente à campanha, se os comentários foram positivos, né? Se houve identificação com a mensagem. E para isso a gente sempre faz um trabalho de listening, assim, né? De social listening, ouvindo a conversa em torno da marca, do influenciador, e entendendo como o público percebe essa relação. E é ali que a gente mede não só o resultado imediato, mas o impacto na imagem da marca, né? No final, é um mix entre número, percepção e contexto, que quando a gente cruza esses dados, dá para entender ali se a ação realmente fortaleceu a marca, se gerou contexto, se gerou conexão e, claro, né, se entregou tanto para quem comunica quanto para quem consome.
Inai, você acha que os influenciadores, eles conseguem ter noção do impacto que eles causam na imagem das marcas?
Olha, sinceramente, nem todos os influenciadores têm essa percepção clara do impacto que causam na imagem das marcas, não. Isso é um ponto de atenção urgente. A influência não é só entregar a publi, né? É sobre representar valores, posicionamento, estar ligada à construção de reputação daquela marca. Eu vejo isso com mais força em mercados menores, né? Principalmente aqui nas cidades pequenas, onde existe uma certa informalidade na relação entre marca e criador. Muitas vezes, por serem marcas regionais ou que ainda não têm uma estrutura de brand muito consolidada, não há uma cobrança forte ali, né? Em relação à postura, ao discurso, ou até mesmo o tipo de conteúdo que o influenciador publica fora da campanha, mas isso não tira a responsabilidade que eles têm. É essencial que os influenciadores entendam que eles se tornam, sim, uma expansão da marca. Isso vale para o conteúdo que ele produz, mas também para suas atitudes públicas, né? As falas e até o silêncio em determinados contextos. Essa consciência precisa crescer junto com o mercado de influência, porque hoje o público está cada vez mais atento e crítico, e a confiança do consumidor, ela é conquistada com coerência.
E para você, o que torna um influenciador parceiro de longo prazo e não apenas um parceiro para uma publi pontual, uma campanha pontual ali da marca?
Então, acredito que o influenciador, ele deixa de ser só um canal e vira parceiro de verdade a longo prazo quando ele se compromete com a marca fora da publi também. Quando há afinidade real, cuidado com a narrativa e a vontade de construir junto. Aí nasce uma relação de longo prazo, né? Porque quando o influenciador acredita de verdade na marca, a entrega deixa de ser publi e vira presença. E isso o público sente.
Nai, pra gente finalizar, eu queria saber de você como você enxerga o futuro dessa relação entre marcas e influenciadores. E o que você diria para quem quer trabalhar com influência e atrair mais marcas, atrair mais atenção das lojas para conseguir ser um influenciador de sucesso?
Para mim, o futuro da relação entre marcas e influenciadores, ele tá muito além dos números. É sobre construir conexões reais, autênticas, onde a colaboração e a estratégia vão caminhar juntas, sabe? As marcas vão valorizar cada vez mais, quem sabe gerar valor, engajar a comunidade e contar histórias que fazem sentido de fato. Para quem quer ser influenciador, eu acho que o segredo tá na autenticidade, na consistência, construir uma voz verdadeira, respeitar a sua comunidade e agir com profissionalismo. São pilares que transformam uma influência em impacto real, sabe? Porque influenciar não é só aparecer, é entender o poder da sua mensagem, cuidar do seu espaço e estar disposto a crescer juntos ali com as marcas e com o seu público. Para mim, essa é a chave para parcerias fortes e uma carreira sustentável. No mais, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, da minha visão sobre o tema da influência digital e falar que no mundo da influência não vence quem tem mais seguidores, mas quem conquista confiança. E confiança se constrói com verdade, consistência e respeito à comunidade. Um beijo.
E esse foi mais um episódio do Pod Araras. Aqui você acompanha dicas, informações e muito mais sobre o mundo da influência e da moda. Até o próximo episódio.